Com a gente no estúdio da CBN, o médico dermatologista Alessandro Vieira. Estamos falando sobre cosméticos e doença da pele. Claro, já falamos sobre o surgimento dos cosméticos, falamos sobre o mercado de cosméticos na economia brasileira. E a gente vai falar agora sobre o impacto desses cosméticos, muitas vezes, em algumas doenças que aparecem na pele. Às vezes a pessoa vai lá, coloca, passa um creme e surge na pele uma grosseria, um vermelhidão. Por que isso acontece, doutor Alessandro?
Existe, Ronaldo. Nos cosméticos, o que, que existe? São substâncias químicas, seja para conservação, seja para ação desse produto. Então, é uma série de substâncias químicas que existe. Se a pessoa utiliza esses cosméticos, esmalte, né? Existe alergia frequente de esmalte, não é? Existe uma chamada reação de dermatite de contato, né? Então, uma alergia. Então, a primeira coisa que nós profissionais nós utilizamos, nós queremos saber se aquilo lá é uma irritação ou é uma alergia. Irritação, ácidos que existem nos cosméticos, como o ácido retinóico, o ácido glicólico, teoricamente vão ser situações que, se a pessoa diminuir a aplicação, vai se diminuir essa irritação. Ao contrário, e alergias verdadeiras, formaldeído, que vai em produtos, essa alergia verdadeira, ela vai só persistir, né? Eu gostaria de citar uma alergia que é bastante frequente no consultório, que é esmalte, Ronaldo, alergia nas pálpebras. Puxa, mas nas pálpebras? Existe. Existe uma substância do esmalte, chama-se toluenosulfonamida, que ele existe na maioria desses esmaltes comerciais, que vai dar alergia na pálpebra, não é?
Que interessante.
Comum até, por sinal. Então nós fazemos a retirada dessa substância, passa-se um esmalte que não tem essa substância e a pessoa se torna alérgica a isso daí. Mas não é nós, dermatologistas, que achamos isso. Como que se faz o diagnóstico disso? Suspeitou-se que é uma dermatite de contato. A pessoa foi num profissional, foi num dermatologista, que é o profissional adequado para estar fazendo esse diagnóstico, suspeitou-se de uma alergia. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, existe uns kits que são as 30 alergias mais frequentes no ser humano. Só para nós citarmos a primeira é níquel. Então, muitas ouvintes que estão nos escutando, elas têm alergia de brinco. O brinco é por quê? Porque o níquel, que existe nesse brinco, em bijuteria, ele vai desencadear uma reação alérgica. 10% das mulheres no Brasil têm alergia a níquel. Vai desencadear uma reação alérgica e vai dar coceira, vai coçar, vai incomodar. Esse é o mais frequente. Mas existem outras 29 substâncias que podem dar alergia. Níquel não faz parte dos cosméticos, mas formaldeído, por exemplo, que é frequente, faz parte nos cosméticos. Então a pessoa vai no consultório, normalmente se aplica... São três faixas, Ronaldo, nas costas, que é aplicado na pessoa. Coloca-se uma pequena quantidade dessa substância em contato com a pele. Nós damos o nome desse teste, nos Estados Unidos chama-se PET test. Nos Estados Unidos é diferente, são diferentes as substâncias químicas que são aqui no Brasil. O teste de contato, e depois, durante a semana, é feita essa leitura. Se há suspeitas, nós estamos falando sobre cosméticos, de outros cosméticos, por exemplo, a toluenosulfonamida, ela não faz parte desse teste padrão. Nós procedemos a um teste extra, que são uma bateria específica de cosméticos. Então, vai existir um laudo, o profissional vai assinar, o profissional o laudo, nós fazemos esse laudo, nós dermatologistas, vai fazer um laudo com essa substância, e no próximo compra de cosmético, Ronaldo, que essa pessoa vai fazer, ela vai ver lá, formaldeído eu não posso. Então, se tiver formaldeído, ela vai comprar um outro produto que não contenha isso.
Vai ter que identificar, então, quais são as substâncias que provocam essa alergia, e a partir disso, a pessoa, na hora de fazer a compra, evita os produtos que têm essa composição.
Perfeitamente, é dessa maneira que funciona, né?
Mas tem que fazer o diagnóstico no consultório.
Sim, muitas vezes não são alergias simples de identificar, mais do que simples. Muitas vezes a pessoa utiliza vários cosméticos e tal, muitas vezes não é fácil identificar que aquele determinado está causando um produto. Às vezes nós fazemos o teste, às vezes com o próprio cosmético da pessoa, faz o teste nas costas com o cosmético que está gerando um problema. Muitas vezes ela comprou fora e tal, muitas vezes são substâncias que não são presentes na economia brasileira, né?
Doutor Alessandro, e existem diferenças entre alergias e irritações, né?
Sem dúvida.
Acho que é importante deixar isso claro, porque às vezes não é um problema de saúde, definitivamente.
Existem diferenças inclusive de locais, Ronaldo. Por exemplo, quando nós temos avermelhamento no rosto, nós vamos saber que geralmente 80% é alergia e 20% só é irritação. Agora, nas mãos, muitas pessoas têm irritação nas mãos. É o contrário, é 80% por mecanismo irritativo, seja por detergente, seja por outras substâncias, e só 20% alérgicos. Normalmente, a irritação, se a pessoa deixa de utilizar aquele produto, ele vai ceder muito rápido. Vai ceder muito rápido. E, ao contrário, alergia, se a pessoa continua com aquele processo, como desencadeou toda uma cascata inflamatória de alergia, como nós falamos, nós vamos unir o nome disso, de dermatite de contato, esse processo vai acabar persistindo. Assim. Como nós fazemos para identificar? Você deixa de utilizar o produto, né? Deixa de utilizar o produto. Irritou mais que um tempo, mesmo porque os produtos irritativos, a primeira orientação que nós fazemos para os clientes é que ele ou utilize, por exemplo, no caso dos ácidos, em dias alternados, ou que utilize situações protetoras, quando é, por exemplo, nas mãos, seja por detergente, por essa situação, para não entrar em contato diretamente com essa substância.
A retirada do produto, né, do uso do produto, é quase sempre a indicação. Mas tem gente que, às vezes, se usa um produto, por exemplo, para anti-envelhecimento, essa coisa toda, e fica preocupado, quer colocar outro produto no lugar. Como que faz um caso como esse?
Primeiro, procurar um profissional dermatologista para ele estar identificando se, de fato, aquilo ali é uma irritação, se aquele produto está sendo adequado para ele, possivelmente, às vezes é um produto adequado, mas a quantidade que ele está aplicando, ou a periodicidade que ele está aplicando, é uma periodicidade não adequada. Então, nós aconselhamos, você leve todos esses produtos que você está utilizando para o profissional, ele vai estar sabendo identificar a questão, e se na suspeita de alergia, nós vamos fazer um teste, porque você está tendo problema com esse determinado produto, com esse determinado cosmético. Ah não, eu não vou usar essa determinada marca, mas você usa uma outra marca que contém esse produto novamente, então vai ser...
Que o problema está na composição, não é necessariamente na marca, né?
Na marca, exatamente. O que eu digo para você, do ponto de vista prático, Ronaldo, a maioria dos casos não são de alergia, a maioria é de uso inadequado ou de quantidade excessiva de medicamento, a pessoa não faz aquela alternância nos produtos rejuvenescedores que deveria fazer e acaba utilizando muito. A nossa região aqui é uma região basicamente quente, e esses produtos, se nós estamos na Europa ou no sul do Brasil, não há problema, mas no Brasil, né, particularmente aqui é quente, isso vai promover uma irritação.
Quando você fala sobre a alternância do produto, o que você está sugerindo?
Dias alternados. Se utiliza aquele cosmético para rejuvenescimento, um dia sim, um dia não. Ou dois dias não, um dia sim. A pele ela vai ter um mecanismo de adaptação, se for um ácido, por exemplo, que está se utilizando. E essa irritação que no começo estava presente, a partir do momento que a pele se acostuma e existe toda uma compactação de uma camada chamada camada córnea da pele, que é uma camada que vai dar adaptação a essa pele, então se adaptou essa pele não vai ter mais essa irritação novamente.
Aí pode usar todos os dias.
Exato.
Interessante isso, bem curioso. Bom, já estamos aqui partindo para os minutos finais da nossa conversa. Doutor, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o futuro. O que você pensa a respeito do futuro desse universo dos cosméticos? Pelo menos do ponto de vista de mercado, o otimismo é muito grande, né? Porque o mercado não para de crescer. Mas em termos de tecnologia?
Ronaldo, eu acho que os cosméticos vão ter um impacto muito grande, já está tendo um impacto muito grande, vão ter um impacto muito maior nos próximos anos. Saiu até numa revista de circulação nacional, a Veja, que para muitos colegas meus engenheiros e tal, dizem que essa tecnologia vai ser tão revolucionária quanto a informática, não acredito que tanto, mas a nanotecnologia vai vir forte, já está vindo forte nos cosméticos, em outras áreas, seja na medicina, na eletrônica, na física, na química. Eu acho que vai ser o futuro com relação a isso, o futuro que eu vejo próximo. Tá? Para você ouvinte entender, o que é essa nanotecnologia? A nanotecnologia em cosméticos, ela consiste assim, na manipulação dessa matéria, Ronaldo, numa quantidade muito pequena, o sufixo nano é 10 a menos 9. Então, para você entender, é como se fosse um bilionésimo do metro. Então é muito zero, muito pequeno, e nós manipulamos esse produto com microscopia eletrônica. Então, assim, para entender de uma maneira bem simples. Então, essa matéria ela é manipulada numa quantidade muito pequena, na escala do átomo ou molecular. Então, eu coloco, por exemplo, lá a vitamina C, que tem efeito rejuvenescedor, eu coloco lá antioxidante, eu coloco substâncias anti-envelhecimento. de uma camada muito pequena, o que não se conseguia absorver com base na tecnologia atual, na nanotecnologia, nós vamos conseguir uma absorção ainda maior. Então, eu vejo muito futuro, e esse futuro já é presente em cabelo que nós estamos aí, né, Ronaldo? E vai crescer ainda mais com relação a isso. Eu calculo o impacto mais ou menos como nós tivemos. Quem está nos escutando e fez utilização sabe como a mudança é dramática, né? Com o Roacutan para acne, que foi na década de 90, eu estava ainda acadêmico de medicina em Curitiba, na Federal do Paraná, o impacto com o Roacutan, ou mesmo do Botox, assim. Então nós vamos ter um impacto muito grande e as pessoas vão ser beneficiadas sem dúvida com relação a isso, viu?
Porque aí a absorção pela pele será muito mais eficaz, né?
Pela pele, pelas unhas, pelo cabelo, tintura de cabelo, por exemplo. Eu acredito que a nanotecnologia vai revolucionar, nós vamos esquecer dessa maneira como está, porque a penetração nessa fibra capilar vai ser muito maior. Então, as insatisfações que nós temos por parte das mulheres nesse momento, essas insatisfações, esse produto vai melhorar e nós vamos ter uma mudança de comportamento com relação a isso.
O produto vai fixar muito mais, digamos, na coloração, né?
Perfeitamente, perfeitamente, na coloração. Já temos hoje, a realidade, 2013, Ronaldo, produtos que agem na haste capilar. Não existia produto para penetrar nessa haste capilar. Então as pesquisas são feitas em microscopia eletrônica, então você pega a fibra de cabelo grande e com produtos, empresas que dominem essa tecnologia de nanotecnologia, nós conseguimos reparar, porque na verdade o que é o cabelo? É uma proteína modificada, uma queratina modificada. Então isso já é realidade. Eu imagino que isso vai funcionar também nas outras áreas da medicina. Então, uma nanotecnologia, por exemplo, no tratamento dos tumores, por exemplo, né? Quimioterápicos pequenos agindo em situações onde não se conseguia penetrar. Então, eu vejo com bons olhos, eu sou sempre um otimista em potencial, mas eu vejo com bons olhos, isso vai revolucionar o uso dos cosméticos.
E isso para quanto tempo, doutor?
Já é uma realidade, mas ainda nós estamos engatinhando, Ronaldo, nós estamos engatinhando ainda algumas empresas de fora que detêm essa tecnologia. Eu acho que nos próximos anos, auge, eu acredito nos próximos 10 anos, assim, mas já temos alguns produtos na realidade agora, e aí é uma pesquisa desenfreada no mundo inteiro, dado esse tamanho desse mercado mundial que se movimenta. Então eu acredito que por 2014, 15, 16, vamos ter novidades bem interessantes.
Muito bem, doutor Alessandro, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na CBN.
Prazer foi todo meu, Ronaldo, desejo a todos uma excelente semana e sempre um prazer conversar sobre um assunto tão interessante quanto esse de cosmético.
Conversamos com o médico dermatologista Alessandro Vieira aqui no CBN Saúde. Se você tem dúvidas a respeito desse tema, você pode entrar em contato com a nossa produção, a gente encaminha você para o médico Alessandro Vieira e assim você tira suas dúvidas, pode saber mais sobre o tema que nós discutimos aqui no CBN Saúde desta segunda-feira.